São 10:04.
Da ilha para a rádio, de rádio para o mundo. Interilhas, um mar de gente.
Participe na campanha SOS Cagarro. Este ano, salve um cagarro, faça um amigo. A campanha SOS Cagarro é uma iniciativa dinamizada pelo Governo dos Açores.
A livre opinião e o debate na Antena 1 Açores. Pedro Pinto, Paulo Santos, Paulo Ribeiro e José Sambento num despique semanal sobre política açoriana. O jornalista Armando Mendes modera a conversa e incentiva o debate em Frente a Frente, ao sábado ao meio-dia, na Antena 1 Açores. Imprópria. Mostra de cinema de igualdade de género de 18 a 24 de outubro. Intervenção social. Workshops. Conversas e filmes no Teatro Miquelense de 21 a 24. Apoio Antena 1 Açores.
Romeu Bairros traz-nos Meu Amigo Anda Sozinho. Daqui a bocadinho tenho um amigo aqui. Mas não vem sozinho, traz um livro. E os livros trazem muitos companheiros.
Madrugada escura.
O professor Álvaro Feijó apresenta amanhã Valores da Vida, o livro que agora vai ser apresentado em antecipação aqui no Interilhas, lugar da Ribeirinha, freguesia da Ribeirinha, Ilha de São Miguel, concelho da Ribeira Grande.
Companhia para o caminho, vai encontrar companhia, vai negociar o seu fado. Vai comprar alegria, nem que seja por um bocado. Vai encontrar companhia, vai negociar o seu fado. Vai comprar alegria, nem que seja por um bocado. Meu amigo anda sozinho, entre a espada e a parede. Prendeu-se numa rede e perdeu-se no caminho. Meu amigo anda sozinho, entre a espada e a parede. Prendeu-se numa rede e perdeu-se no caminho. Não te percas, companheiro, não te deixes enganar. Ficas feito marinheiro que anda perdido no mar. Não te percas, companheiro, não te deixes enganar. Ficas feito marinheiro que anda perdido no mar.
Sozinho, diz o Romeu Bairros, que é um cantor, um cantautor das Furnas. Romeu Bairros, o meu amigo anda sozinho. Professor Feijão, o meu amigo anda sozinho. Traz-me um livro desse tamanho, Valores da Vida, e anda sozinho. O Romeu não tem razão nenhuma.
Nunca andei sozinho, nunca andei.
Então, senhor professor, como é que vai?
Andei sempre rodeado de boa gente. Por isso é que eu quero cumprimentar, de facto, os nossos ouvintes e cumprimentar aqui este órgão de comunicação social, em especial, uma saudação muito especial aqui ao nosso grande amigo Sidónio Betancourt, com esses programas todos do Interilhas e Atlântida, enfim, digamos que é um cidadão do mundo, como se dizia a Dan Paul.
Oh, lá está o seu lado escuteiro.
É verdade.
O professor Feijó, quem não conhece o professor Feijó, é claro, muita gente não conhece o professor Feijó, por isso é que ele está aqui também para se dar a conhecer, mas ao longo, no trajeto de uma grande vida, de uma vida grande e uma grande vida,
é verdade.
Cheia de valores.
Um grande percurso.
A última vez que estivemos juntos, assim, juntos a conversar, foi quase o do seu primeiro livro.
É verdade. Uma viagem no tempo, não é?
Ribeirinha!
É verdade, uma monografia.
Que é aquela pobre freguesia do Conselho de Ribeira Grande.
Pobre? Riquíssima!
Riquíssima em quê?
Aquela que mantém ali aquela sustentabilidade na área agrícola, enfim, na agropecuária e todos os sentidos. A parte industrial também, enfim, aquilo fica. É tudo da natureza que brilha, que nos aconchega, damos ali. A Lagoa do Fogo, temos ali lombadas, temos ali caldeiras, temos ali tudo.
Até que laticínios.
Apaixona.
Os laticínios também.
Os laticínios.
E a Pedra do Damaso.
Exatamente, quer dizer, também é mais para norte.
Mais para norte.
Mais para norte da freguesia. Há para ali umas pedreiras que são imensidão, uma riqueza enorme.
Oh, o senhor é mesmo da Ribeirinha?
Não sou, eu sou da matriz da Ribeira Grande, mas
pois
uma grande paixão.
Emigrou para norte.
Apaixonei-me.
Foi casar para lá?
Fui. Com uma flor.
Flor de...
Uma flor
de
muito
verpinho.
Especial.
Uma flor. As flores são todas especiais.
Ela está sempre rodeada as hortênsias, não é? Mas ela era uma mulher.
E ali criou família. Deu aulas ali sempre, não é?
É verdade, sempre.
Os professores antigamente não mudavam muito de sítio, por isso eram muito respeitados, faziam parte da sabedoria local.
É verdade.
Ah, vou falar com o seu professor. Ou vou falar com o seu padre.
É verdade.
Agora, os professores andam sempre de um lado para o outro. É não verdade. Há professores, mas andam sempre de um lado para o outro.
É pá, são épocas, não é? Portanto, naquela época era mesmo assim, não é? Eu ainda fui daqueles que concorri no último concurso em que os homens tinham preferência sobre as mulheres nos concursos de professores.
Tinham preferência sobre as mulheres.
Exatamente. A mulher podia ter 20 valores no
curso. E o homem 10.
E
9,5 dá 10.
Exatamente.
E o homem ganhava sempre.
E o homem ganhava sempre.
Oh.
Mas isso acabou logo de imediato.
Felizmente.
Eu já estava na Ribeirinha. E lá fiquei.
Então, por isso é que eu tenho a ideia que é da Ribeirinha.
É exatamente. Mas se nasci na matriz da Ribeira Grande.
Ah, porque foi no hospital.
Fazia não só da Estrela.
Porque foi no hospital.
Não, naquele tempo era as parteiras.
Não, teve das
parteiras. O Sidónio sabe bem disso, que ainda apanha.
Eu também nasci com a parteira.
Também a parteira, não é?
Na Rua da Grotinha.
Olha, em frente ali ao Pico das Freiras.
Sim.
Aí que dizia, oh pai, aquilo vem num assistinho.
O senhor veio numa cestinha?
Não, quer dizer, diziam os nossos pais, os nossos avós, que, quer dizer, éramos tão franganitos que realmente acreditávamos em tudo.
Mas eu lembro da sua cestinha na Festa das Estrelas.
Oi.
O senhor vestido a rigor.
É verdade.
Ah?
É verdade. É verdade. Bendita a hora que realmente se criou o grupo de Cantar às Estrelas. E em que a Câmara Municipal foi protagonista nesse aspecto, e realmente o nosso grupo é um grupo que perdura e se mantém desde a primeira hora.
Uhum.
É um pau para toda a obra, quer dizer, aquilo é um grupo que está sempre em todas, e é esse grupo também que, digamos, aumentou o sucesso. De, digamos, o seu número de participantes.
Uhum.
Ele formou também o grupo de cantares, formou as marchas populares, a Marcha Popular da Ribeirinha.
Vocês ainda têm aquele grupo de cantares da Ribeirinha?
É um grupo de cantares que realmente não... Agora com a pandemia, coisa...
Morreu um bocadinho.
Pois.
Agora está a que reanimar.
Há que reanimar. E não é fácil, né? Porque a malta acomodou-se um pedaço. E depois, para arrancar novamente, é preciso pedalar um pedaço.
Já vi que o senhor está bem disposto. Professor Álvaro Feijó. Sr. Professor, o lançamento de um livro é sempre como um filho, não um neto, não é?
A primeira sensação, quando foi lançado Uma Viagem no Tempo...
O primeiro...
Epá, é claro que nunca se lançou numa aventura daquelas.
É uma monografia sobre a Ribeirinha.
É uma monografia sobre a Ribeirinha. E eu estava com receio, há sempre... aquelas questões,
ansiedade.
Aquela ansiedade, aquele
nervoso. Como é que isto vai correr e como é que me vão receber?
Exatamente,
não é?
E depois era toda uma equipa nova que estava ali a ajudar com tanta vontade, e como agora, a mesma coisa, eles vão-me ajudar imenso amanhã. Aliás, já vou começar a trabalhar hoje para as coisas correrem bem.
O senhor não é um livrinho, é um calhamaço, não é?
É de facto.
O primeiro é sobre a Ribeirinha. O senhor fez-me o favor e a honra de trazer aqui um livro. Eu estou a abri-lo pela primeira vez, portanto, e os livros têm que se ler, não é?
Exatamente.
Mas eu vou como aquela pessoa que vai ao lançamento.
Exato.
O que é que ele quer com este livro? E este é Valores da Vida.
Valores da Vida.
O que é que houve? Isto não tem a ver com a Ribeirinha, ou tem?
Tem a ver.
O que é que ficou para trás que agora deu um livro?
Dá um livro precisamente porque eu cheguei à conclusão e foi fácil depois descobrir que a Ribeirinha tinha sido o meu laboratório para tudo, não é? Uh-huh. Todas as experiências que fiz. E naturalmente... Aquela comunidade, quer dizer, aqui é que um serviço comunitário, não é? Há descobertas aqui, em que realmente o professor vai fazendo. E o professor que reside na comunidade e que está na comunidade, que está ao lado das pessoas, está ao lado dos pais, das famílias, enfim, etc., é um homem que realmente, e se é daquele tipo de pessoa que se abre, que se oferece, que está disponível, de imediato é solicitado para fazer parte das organizações. Isto aconteceu comigo. E depois há um momento que é espetacular. Depois de acabar o curso, tempo depois, há uma revolução que transforma um regime autoritário para um regime democrático. E como professor, evidentemente, da comunidade, há que fazer a implementação do regime democrático na comunidade, na verdade. E então, com os colegas, há que desenvolver aqui projetos, como é que vamos, digamos, aproximar ou introduzir a comunidade na escola, escola-comunidade, comunidade-escola, não é? Este foi um trabalho também muito engraçado e curioso, em que produzi frutos. E eu digo-lhe com franqueza, eu, quando entrei para o... com o ensino básico do primeiro ciclo como professor, uhum, naturalmente com a implementação da democracia, evidente que o ensino sofreu também reformas, não é verdade? E há uma área em que realmente eu tenho que falar dela, que é a educação física e desportos, que na altura ela foi agarrada com cabeça toquebemos, digamos assim, e essa área tem que ser vista de uma outra maneira no ensino básico, do primeiro ciclo. E então, eu sempre tive uma tendência nata para essa área da educação física e desportos. E naturalmente, quando foram abertos os concursos, não é? Não só para esta área e outra área, a área musical, enfim, etc. também. E nesta área eu concorri, porque o governo, na altura, o governo regional dos Açores, não é? Uhum. Quis, digamos, criar na região autónoma dos Açores, digamos, as coordenações concelhias. Uhum. para a disciplina da educação física e desportos.
Portanto, o senhor está nos primórdios do ensino da prática do desporto escolar, não é?
Da parte do desporto escolar.
De conselheiro havia tinha um nome próprio, o responsável conselheiro tinha um nome.
Era o coordenador conselheiro.
Coordenador conselheiro,
para a educação física
exatamente.
E desportos.
E o senhor então, é desse tempo, é pioneiro, então.
É seu pioneiro. E depois é claro que tudo isso é, digamos, o cerne. É a semente da mostarda, não é? O grãozinho de mostarda que realmente vai fazer catapultar, vai fazer com que a comunidade comece a apaixonar-se e a aproximar-se mais da escola. Porque há uns trabalhos muito interessantes que, para já, havia uns canteiros na escola.
Na escola da Ribeirinha.
Da Ribeirinha. Havia uns canteiros com as flores, enfim, etc.
Era uma escola do centenário.
Era de plano de centenários. E então, o que é que se fez? Epá, pronto. Desapareceram os canteiros das flores e criou-se ali, digamos, um espaço.
Não se diz isso muito alto. Quer dizer, eles acabaram. Vejam lá, eu nunca tinha pensado nisso. Acabaram com os canteiros.
Sim, e depois criou-se ali um espaço para a prática da educação física e do desporto.
E sois como é que seria visto?
E pá,
também eram canteiros artificiais,
não? Não, pronto, isso tudo feito. Realmente em conselho escolar, com as decisões, com as deliberações, tudo isso. E depois, naturalmente, nasce, para a gente andar depressa, nasce ali, de facto, havia os intervalos das 10h30 às 11h na escola, não é?
Uhum.
E então eu lembro-me de com os alunos criar assim uns campeonatozinhos de futebol, em que realmente fazia-se o campeonato e as taças, não é? Epá, há tantas aquilo de um ano, dois anos, segundos aqui, eu ali das 10h30 às 11h, eu já via a escola circundada
de gente,
de povo,
para
ver os jogos.
Isso, estamos a falar de que anos, mais ou menos?
Epá, estou a falar
ainda antes do 25 de Abril, lá para trás.
Não.
É logo a seguir.
É seguir ao 25 de Abril.
Logo aquela democratização.
Aquela democratização. portanto, epá, isto começou. E depois a miudagem. Pá, claro. Eu também jogava com os miúdos mais novitos, mais fracalhotos, mas o professor também estava ali a jogar.
Você chegou a jogar futebol federal?
Cheguei no Sporting Ideal,
no Ideal
e no Atlético Desportivo de São Pedro.
Desapareceu.
Sim.
O Atlético de São Pedro, eu lembro-me. E havia um jogador muito bom, o Pereira.
O Pereirinha. O Pereirinha, a gente chamava o Pereirinha.
O Pereira, depois foi para o Oliveirense.
Depois aí já não consigo.
Era o Pereira do Atlético de São Pedro.
É o Pereira de São Pedro. Realmente, depois, claro que deixei, mas isso tem histórias muito bonitas, portanto.
Doutor Desporto, a escola. Diga uma coisa: o primeiro livro é no fundo, vamos catalogá-lo como uma monografia.
É, Ribeirinha, monografia.
Onde o senhor fala até do Porto, aquele Porto sempre.
O Porto de Santiria, pá.
Este Porto de Santiria está sempre atravessado.
Este Porto de Santiria. A dada altura escrevia o ex-presidente do Governo Regional dos Açores.
Qual deles?
O Vasco Cordeiro. E então mandei-lhe um ofício de triqui-triqui, como manda as regras e tal, com aquela diplomacia. Depois ofereci-lhe um livro e disse, pá, que ele se concentrasse bem naquela magnífica baía que é o Porto de Santiria. E que aquilo tem história e aquilo que é património açoriano. E eu desafiei que ele tivesse, se concentrasse naquele problema e nos resolvesse. E isto está na ordem do dia.
Pode continuar a mandar cartas para o Presidente.
Vamos ver. Agora vamos dar o benefício.
Um tempinho. Mas não desiste, é preciso.
Não, eu estou, digamos, a colaborar com as autarquias, que é local, que era municipal. Eu vou tentando sempre dar uma ajudinha, embora indiretamente.
Magistratura de influências.
Magistratura de influências, exato.
Mas o Porto de Santiria, de facto, eu lembro-me no livro e na altura. E toda a gente fala, quando se fala com alguém da Ribeirinha e tal, e há muitos padres. A freguesia, porque aquela freguesia, porque tem muitos padres?
Padres
famosos.
Passou por ali um homem extraordinário. Que é um homem que eu classifico de educador, eu classifico de professor, de animador, um homem que se entregou de alma e coração por vocação, à comunidade da Ribeirinha. Aquele homem foi um exemplo para mim, foi uma referência, chamado Padre Artur Pacheco Agostinho. Ele era natural de Água de Pau, mas depois foi colocado na Ribeirinha e teve 54 anos na paróquia. Mas muito inteligente. Pertencia ao círculo de amigos da Ribeira Grande. Veja lá a capacidade que tinha com...
Havia os da Lagoa também.
Sim.
Isso era um ciclo, era importante. Esse, não eram tertúlias, eram colóquios, debates.
Reflexões e debates. E as propostas que se faziam depois a quem estava à frente do poder.
Hoje não é assim. Nem os partidos fazem isso.
Exatamente. Porque eu tentei, aquele ponto de referência que era o seu padre Pacheco Agostinho, eu tentei seguir-lhe pistas. Como segui as pistas de Baden-Powell, como segui pistas da doutrina católica, com muitas pistas que me influenciaram.
Doutrina social da Igreja.
Doutrina social da Igreja e que me, fizeram com que eu percebesse bem as questões da vida, da sociedade, das suas vivências e o que é possível fazer quando se tem um bocadinho a mais do que os outros. A gente pode dar um bocadinho daquilo que se tem a mais aos outros.
Daí o livro chamar-se Valores.
Valores da Vida. Eu considero, de facto, toda a ação que eu tive, passei por todas as instituições da freguesia, da comunidade da Ribeirinha, passei por todas elas e, naturalmente, tentei, a minha ação, o meu trabalho, sempre teve essa característica: o respeito, a dedicação, o empenho, o interesse, a realização, a promoção, fazer crescer os outros. Portanto, o respeito pelas pessoas e no sentido de as ajudar e a criar aquilo que elas gostavam e sonhavam de ter. Algumas coisas se conseguem, outras não. Mas realmente o que está por aí, para o livro, é de facto a minha passagem por todas essas instituições.
É uma espécie de biografia, mas com um grande reflexo naquilo que foi o seu trajeto na comunidade. Não é?
Sim.
Parte da família, da escola, e depois reflete no fundo a comunidade. No fundo a Ribeirinha está sempre aqui.
Sim, a Ribeirinha está sempre aí. De facto... há aqui uma engraçada, uma primeira apanha, um primeiro testemunho dado por o Dr. Marmura.
Sim.
Ele diz, pá, esse telefone, pá. É pá, aqui um tripé muito engraçado. E ele diz assim, é pá, a capa do livro, o rosto.
Sim.
Ei, caramba, parece que o seduziu. E depois, o outro vértice, a família, pá. Você... para toda a parte em que estava, quer nas instituições, quer fora delas, criava sempre uma família, tinha sempre um relacionamento familiar, um relacionamento afetivo com as pessoas, muito... Epá, isso também é preciso que quem tem tendências inatas para isso ajude um pedaço. Há pessoas que não têm, isso é assim mesmo, não é? Mas há outras que têm.
O espírito de família em tudo o que se faz.
E o terceiro verso era um legado. Ele diz que este livro é um legado. Para quem o ler, realmente absorver e tirar o melhor que ele tiver, para depois a ver se o que é que eu posso tirar daqui também para me ajudar a fazer qualquer coisa igual ou diferente.
Mas que sirva de
nos
exemplo,
moldes em que a sociedade hoje vive, pode-se fazer mesmo com a sociedade diferente, que isto teve mudanças.
Mas os valores podem ficar.
Diga?
Os valores podem ficar.
Mas os valores ficam. Tem que ser. Tem que haver. A nossa intervenção, na nossa ação, na sociedade, epá, se a gente não impinge valores, parece que não faz sentido, não... Não...
Fica qualquer coisa doco.
Fica louco.
Fica um vazio.
E ele então diz assim: é caraças, pá, tu és um autêntico pedagogo.
E é, foi professor.
Exatamente. Eu fiquei para desmelevar aquela primeira
impressão. Ele é que vai apresentar o livro
ele
amanhã.
É que vai apresentar.
Amanhã, já sei, porque ele... Nós vamos. Oh, olha, estão-se a cobrir. Conheces?
Oh, Margarida.
Quando querem. Aqui é que se vê quando se vê pessoal da Ribeira Grande. É um caso à parte, a Ribeira Grande.
É, o nosso conselho é esse.
É verdade.
Eles podem ser
um
da Maia.
Potencial. Por isso, cuidado. Cuida. Com esse potencial que aquele conselho tem.
Vamos ter notícias. Sr. Professor, vai ouvir a Margarida. Vem da Maia. Ela só tem notícias da Maia. Ela não fala de mais nada.
Gosto muito de ouvir a Margarida.
Muito
pá.
Obrigada.
Gosto
muito obrigada.
Não contava com ela agora aqui.
Não contava.
Mais uma que podia apresentar o livro.
É verdade. É verdade. Pois.
Hoje, como não tenho carta, digo à Margarida, então, Margarida, vou à Ribeira Grande. O que é que a Ribeira Grande hoje nos oferece em matéria noticiosa? Os Açores e a atualidade.
A Ribeira Grande sozinha, nada. Mas incluída no todo dos Açores,
muito,
tudo.
Tudo. Não esqueça o Porto da... Já fizeste uma reportagem sobre o Porto da Ribeirinha.
Ali da Ribeirinha.
É que isso já vem de Vasco Cordeiro, tem que passar para o José Manuel Luía. E ele não vai desistir, nem ninguém.
Faz ele muito
aqui
bem.
Aqui é uma
não
baía
desistir,
fabulosa.
É?
Eu sei que defendes é o da Maia.
Aquele é o meu portinho.
As rivalidades não é só entre Angra
não,
e Praia.
Não, nada de rivalidade.
Entre o Feial e o Pico.
Só amizade, nada de rivalidade.
Mas também entre a Maia e a Ribeirinha.
Não, mas isso vai desvanecendo. Vai com o tempo. E a gente começa a perceber que temos de estar todos juntos.
Todos juntinhos, é? Como estamos agora aqui no Interilhas. As notícias com a Margarida Pereira.
Está debaixo de fogo. Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada continua sob ataque de empresários e partidos políticos pela condução do processo das agendas mobilizadoras. Há um grupo de sócios a exigir uma Assembleia Geral extraordinária para confrontar Mário Fortuna, o presidente da Câmara de Comércio, com um processo pouco transparente, diz Sónia Borges de Sousa.
Um descontentamento de muitos sócios que antes têm estado a conversar, no sentido de que todos estes apoios e que tenham sido divulgados, sendo que há cerca de muitos milhões e sempre para os mesmos grupos económicos, digamos assim, não tenham sido divulgados e não tenham sido permitidos às outras empresas também poderem concorrer. É um processo pouco transparente e daí que se queira pedir uma Assembleia Geral, no sentido da direção da Câmara do Comércio, explicar como é que todo este processo foi conduzido e porque é que não foi divulgado.
Sónia Borges de Sousa confirma que estão a preparar o processo para pedirem uma Assembleia Geral extraordinária.
Uma Assembleia Geral da Câmara do Comércio de Ponta Delgada exige que seja pedida por um quinto dos sócios. O número de sócios tem que ser solicitado por escrito à direção da Câmara do Comércio, portanto é um processo que infelizmente tem alguma burocracia que não será tão rápido.
Sócios estão já a formalizar o pedido de informação referente ao número de sócios para saberem quantos têm que subscrever o pedido de Assembleia Geral Extraordinária da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. Mário Fortuna já tinha ontem tentado acalmar os ânimos dos empresários descontentes, fez declarações que não foram suficientes nem para serenar os empresários nem os partidos políticos. PS e Bloco de Esquerda já vieram a público ontem o PS de manhã, à tarde António Lima do Bloco de Esquerda, a considerar um escândalo que está à vista, diz António Lima, que direciona baterias a Mário Fortuna, diz que há uma promiscuidade que não pode acontecer e dá exemplos.
A empresa escolhida para liderar os projetos na área do turismo é Profeiras. É detida pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Nos projetos da agenda do turismo, encontram-se empresas como a fábrica de tabaco michelense, a Azures Getaways, em projetos de 22 milhões de euros e 2,5 milhões de euros, respectivamente. O presidente da fábrica de tabaco michelense é o professor Dr. Mário Fortuna, que por acaso é gerente da Profeiras e Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada.
O Bloco pede que todo este processo seja revisto, vai levar o caso à Assembleia da República e ao Parlamento Açoriano. O PS pediu um debate de urgência que já está agendado para a próxima terça-feira. Vai abrir os trabalhos da sessão desta sessão parlamentar que começa a 19 de outubro. Ao Parlamento, o Governo vai levar um pedido de alteração ao orçamento deste ano para permitir um novo aval à SATA, confirma o secretário das Finanças, Bastos e Silva.
Os 120 milhões inicialmente previstos eram suficientes e reportam-se à segunda operação de liquidez da SATA. As duas operações de liquidez que a SATA precisou e que pediu a Bruxelas vencem respectivamente no dia 6 e no dia 18 de novembro. E a possibilidade de uma delas, que é necessário renovar, terá que precisar de um segundo aval, exatamente do valor que estamos a pedir agora, de 80 milhões de euros, e que tem a ver com o timing da aprovação do plano de reestruturação.
A região vai pedir urgência e dispensa de exame em comissão para conseguir este novo aval no Parlamento Açoriano, Parlamento onde o PSD elege a nova direção do grupo parlamentar na manhã da próxima segunda-feira, depois do líder ter de sair porque vai ocupar o cargo de presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
São as notícias dos Açores com a jornalista Margarida Pereira, 10 horas 35 minutos. Ficamos a saber mais e mais dos Açores.
Rádio, emoção, vida. Antena 1 Açores. Ao seu lado, em todo o lado. Continuamos a ser nós dois, 80 anos depois. Obrigado.
Obrigado, 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 diria Dona Amália. Conheci a Dona Amália.
Amália Rodrigues.
Rodrigues, não há outra. Outras são. Não há outra Amália.
Há muitas Amálias, mas diferentes.
São diferentes.
Por escolha dos pais. Para os seus bebés femininos.
É bom ser avô, ser um avô babado, epá, ou não é?
Não há pai. Não sei. Não sei, de facto, arranjar palavras. Disto que se sente cá dentro, com aqueles bombinos.
O senhor já deu tal nos seus netos?
Pode-se dar tal de várias maneiras.
Não dá, não.
Através de palavras assim um bocadinho mais fortes.
Eles pedem-lhe clemência às vezes. Quando os pais estão
eles ainda não começarem a mandar avô, vá lá dar uma volta
ao
melhor.
Ao contrário, ainda pedem.
Não. Eles ouvem. Eles ouvem com atenção, porque realmente é preciso ter aqui argumentação, uhum, que os faça seduzir. Uhum. E eu sou brincalhão nesse aspecto com eles.
Tem que ser, não é? Voltar a ser criança.
É verdade, é verdade. Temos que realmente estar muito atentos e agora.
E atualizados, um aniquinho atualizado.
É verdade, atualizados.
Professor Álvaro Feijó, um prazer tê-lo aqui hoje comigo. Álvaro António Garcia Feijó. Vê como eu me lembro do nome todo, não é? Sobretudo por causa do Garcia. Garcia é Ribeira Grande.
É, Ribeira Grande.
Há muitos Garcia.
Os Garcias, sou ali da matriz de família Garcia. Os meus avós tinham uma profissão muito engraçada, que eram curtir peles de animais. Oh. É engraçado. Era um negócio.
A fazer tapetes.
Não, eram exportadas.
Claro, fazer tanta coisa.
Depois aprendi a família Garcia. E pronto, os Garcias são praticamente...
O Feijó. E o Feijó Música?
O Feijó vem de trás dos montes. Vem... O meu pai era transmontano. E ali de Torre de Moncorvo.
Você tem aqui no livro.
Eu tenho.
Ah, já fui espreitar.
E eu tenho costela transmontana, pronto.
E logo
vem. Ele vem... Como eu fui para Angola... Ele também, no seu tempo de jovem, veio para aqui ocupar os Açores, na Segunda Guerra Mundial.
A palavra
Mundial.
É essa, ocupar.
Ocupar aqui os Açores. E então, olha, apaixonou-se, deixou-se ficar por cá, e eu nasci, cá estou.
Pois é, Sr. Professor, aqui um livro que tem muito para ler um dia. Sabe que amanhã vamos gravar no Mercado da Ribeira Grande e sei que o Sr. Presidente da Câmara vai a fugir porque vai para o lançamento do seu livro, o Mário Moura vai também a fugir para o lançamento do livro. O senhor está-me a dar aqui voltas ao guião, porque a gente não pode ir além de muito e eles também não podem levar mais tempo porque vai apresentar o seu livro. Está a ver?
Eu despistei-me e desconcentrei porque não tinha dado por isso.
Não, sabe? Mas a gente vai gravar, portanto, não está anunciada no mercado. O que é que acha? Ribeira Grande tem dado uma volta grande.
Está a falar do mercado municipal. Chamado antigo, sim, das antigo. Rezes.
Sim. Não, não, o da cidade.
Não, é um mercado agrícola, não é?
Exatamente.
Ah, mas aquele que tem as auracárias, não é?
Sim, sim.
Aquele, eu vou dizer, é um sítio muito bonito. E ao lado fica o museu do imigrante.
Está em obras, está em obras.
Está em obras.
Por isso não podemos ir para lá. É?
Mas olha, foi uma boa escolha.
É? Um mercadozinho ali, pode chover e a gente está bem aconchegado.
A Ribeira Grande tem uma cara bonita.
Ribeira Grande e Ribeirinha. A Ribeirinha é uma Ribeira Grande e ponto pequenininho.
É sim. É evidente que o nome que lhe deram à freguesia precisamente por isso. Ao lado tinha uma ribeira tão grande, ficou a Ribeira Grande, e no outro, naquele local, passava uma pequenina que deu o nome ao local, Ribeirinha.
Ribeirinha.
É muito giro.
Olha, o senhor tem muito aqui a sua autobiografia, não é a sua? É e não é, não é? Tem o prefácio, o livro, e depois o senhor fala das origens ao casamento, depois vem a infância, histórias e acontecimentos, a adolescência, a emancipação, depois a família, a vivência desportiva, a constituição de uma nova família. Isto é a primeira parte do livro. A segunda parte, a sua vida militar, o senhor não esquece.
Exato.
O aquartelamento em Lisboa, o embarque para Lisboa no navio Carvalho Araújo.
Foi o último, última viagem.
Foi a última viagem.
Foi a última viagem. Ele foi para o estaleiro depois dessa viagem.
Ia-se muito bem no Carvalho Araújo para Lisboa.
Muito mal, e passei muito mal.
Não ia à mesa.
Se não parássemos no Funchal, com um mar bravíssimo que apanhámos.
Não estava aqui comigo hoje.
Não estava. A salvação para o Funchal, porque deu muito mal, muito mal.
A grande contradição dos navios da Insulana é que tinham sempre bons restaurantes. E dizia assim, qual é o melhor restaurante dos Açores? É a bordo do Ponta Delgada, a bordo do Funchal. Portanto, tinham sempre bons restaurantes. O problema é que a gente não conseguia chegar. A gente subia às escadas e ficava logo por ali.
E já estava lá aquilo.
Não chegávamos a usufruir da sala onde
estava
o seu comandante.
Feito ao bife.
Feito ao bife. E era um bife sempre especial.
Era.
Feito bem grande.
Do contrário, quando eu apanhei a viagem do Luís entre Lisboa e Luanda, minha rica Nossa Senhora, em viagem comercial, veja lá, puxa, os soldados para ali, vestidos já civil, aquilo foi não queria saber. Aquilo era refeições quase seguidas.
Você apanhou o ultramar mesmo, não é?
Fui para Angola, estive lá 2 anos.
Em que zona de Angola?
Eu tive assim, tipo ar-condicionado, ali Luanda, na engenharia militar, sim. Umas viagenzinhas aqui e acolá para provar quanto é que custa a vida, e assim a valer. E pronto, quer dizer, foi nisto. Andei a servir e foi aí que realmente apanhei a minha boia de salvação, não é? Para catapultar para a minha vida profissional, não é?
Portanto, enfim, independentemente da guerra e tal, fez-lhe bem no sentido de abrir mundo,
mundo,
não é?
Experiência, a vida militar, quem está, quem abre o seu coração, quem está atento, quem sabe estudar os movimentos, tudo isto faz-nos criar experiência de vida em todos os sentidos. No relacionamento humano, no saber ver e discernir as coisas.
E uma certa disciplina organizada.
Certa disciplina, respeito, não é verdade? Epá, pronto, era uma escola que eu defendo. Eu defendo essa escola, não se sabe. Parece que há qualquer coisa nesta sociedade que está a faltar. E eu não quero dizer que, mas para mim, mas falta dinheiro para lhe manter agora. Na altura havia, era a escola militar. Éramos obrigados a frequentar essa escola. E fazia muito bem. Há aqueles meninos.
Lembra-se do Porto da Ribeirinha?
Então não.
O Porto Sol. E em Luanda? Lembra-se do Porto Sol em Luanda?
Rapaz, que era lindo. E me deixa na Corimba, aquelas praias tão bonitas. E a Barra do Kwanza. E perda a beleza da mãe. Epa. Vem ver o pôr do sol na minha terra. Beber da beleza da mãe natureza. Ver o sol adormitar pra lá do horizonte onde Deus mora. Ver o sol adormitar pra lá do horizonte.
O senhor nesta altura, né, só pensava comer marisco e olhar.
Epa, tá aquela, puxa, ali aquela zona. Meu Deus, pá, agora não me vem.
Em Luanda.
Em Luanda havia.
Está aqui
ali
no livro, não é? A gente não está a fugir do livro.
A vida militar, mas claro, não vá dizer os pormenores.
Não. Senão ninguém lê o livro. Eu só quero levar para o imaginário que o livro proporciona.
E realmente é preciso ver-se. Há aqui uma questão da escolha do livro também. Para o Dia Mundial da Alimentação, que é amanhã.
Ah, é?
É o Dia Mundial da Alimentação.
Então é por isso é que vamos gravar juntos os restaurantes.
Exato. É que não só de pão vive o homem também, não é? A alimentação pode ser noutro sentido, não é? E ele vem mesmo a calhar. E também, para não esquecer, é que este ano, aliás, este ano, pois, o Grupo 63... da Associação dos Escuteiros de Portugal, da Associação dos Escuteiros de Portugal.
O senhor que posta que atingiu nos escuteiros? É que ele tem uma hierarquia, não é?
Tem.
O senhor, eu lembro-me de ver o senhor no seu Santo Cristo.
Exato.
Vestido à escuteira. Um homem já com uma certa idade, pai de filhos, mas com aqueles calçõezinhos.
É verdade.
E aquelas piuguinhas até aos
joelhos. É preceito.
E os tambores.
Aquilo, vou-lhe dizer, a malta jovem, pá, adora aquilo.
Pois é.
Não faz
mal. É uma grande escola, os escuteiros.
É verdade.
Uma grande escola. Mas, senhor, o que é que foi?
Eu fui escuteiro-chefe de grupo. Eu fundei o grupo na comunidade.
Exato. Mas depois.
Fui fundador, mas depois fui. Cheguei a escuteiro-chefe regional.
Regional, eu tenho a ideia de que era. Regional. A nível exatamente. Eu não sabia a terminologia certa.
Regional. E este, o grupo 63 que eu fundei, está a fazer, neste ano de 2021, o 40 anos de existência. E eu dedico a uma página aí que digo que é que na comemoração do 40º aniversário, de facto, o livro é lançado.
Olha, e da sua terra. Há aqui um. Eu vi algures, não é? Que o senhor fala da sua filarmónica.
É verdade.
Ah, aquela
filarmónica do Santíssimo Salvador do Mundo.
Salvador do Mundo.
Salvador do Mundo.
É uma péssima filarmónica. Sabe?
Não. Não. Vou-lhe dizer.
O que é que vai dizer?
Eu ia dizer que estes últimos anos, antes da. Da pandemia surgir, aparecer, tivemos a sorte de ter lá um maestro, não quer dizer que os outros não tivessem um bom trabalho, mas este último maestro pegou naquele grupo de jovens, consegui fazer coisas extraordinárias, que eu assisti no Teatro Ribeirão-Grandense, concertos mesmo espetaculares. Parecia-me até, por vezes, a banda militar, que a banda militar tem fama. Nesse tipo de concertos. Mas a filarmónica, vou-lhe dizer, os jovens bem orientados são capazes de tocar boa música.
Aham. Olha, filarmónica, vamos ao Teatro Angrense, ao Ribeira Grandense.
Olha. Parabéns. Epa.
O senhor está a reger.
Eu adoro.
Maravilha.
Eu sempre gostei de filarmónicas, pá. Eu sempre adorei filarmónicas e realmente deu todo o meu apoio. E quando elas tocam bem, é delícia.
Esta tem um nome especial, não é?
Exatamente. Senhor Santíssimo Salvador do
Santíssimo
Mundo.
Salvador do Mundo. Da Filarmónica da Ribeirinha.
E a Ribeirinha tem um orgulho enorme, porque este nome é dado por uma figura que teve 60 anos de paróquia, o Padre José Lucindo da Graça, um homem formado em Roma, em que realmente levou para os grupos corais e também fundou a Filarmónica com músicas de gabarito, de elevado gabarito, para o seu tempo. E era natural da Ribeirinha, o Padre José Lucindo da Graça.
Está aqui uma belíssima Filarmónica.
Está ali.
Epá, aliás, a Ribeira Grande tem boas Filarmónicas.
Tem. Ah. Epá, pronto, eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha, claro. Mas não é só puxar a brasa, é porque eu também... Sei, digamos, perceber quando é que uma filarmónica apresenta um bom trabalho.
Uhum. E esta...
Esta, não haja dúvidas, não desprezando as outras.
Sim, mas eu lembro...
Por acaso a minha banda é da matriz, é a banda Triunfo.
O senhor, também há ali umas rivalidades.
Havia. No meu tempo de rapaz era pior. Chamávamos a banda do Progresso dos Gatos e a banda do Triunfo dos Cães.
Uhum. E havia ali... era dos Cães?
Não, pois, era dos Cães, que era de
da... Porque essas coisas agora, gatos e cães?
Oh, pá, isto são coisas do antigamente. Gatos e cães nunca se deram bem, não é? Rufam. Rufam facilmente quando as coisas não correm bem.
Uns miam-miam.
Exato. E os outros, aquilo depois era pratos e
era rivalidade. Cães e gatos.
É verdade. Olha, sabe que eu representei no teatro a banda velha e a banda nova? Sim. Um trecho.
Uma peça de teatro.
De Vasconcelos César no tempo. Uma peça de teatro. É, era banda. Banda velha, banda nova e a banda velha. Banda velha e banda nova. A de rir, de morte, pá. Mas pronto, isso já foi há muitos anos e não temos muito tempo para.
Pois é. E pronto, olha, cá estão. É estes valores que vêm no livro, não é?
É isso.
São estas coisas que estamos para aqui a lembrar. Há um lado. Há um lado. Muito social, muito familiar.
É, exato.
Muito, ou seja, para conhecer bem Álvaro Feijó, temos que ler os dois livros para se perceber. Porque entre os dois livros, a Ribeirinha e este, está a sua personalidade.
Está a continuação.
A sua vida,
há uma certa continuidade.
É
dar continuidade a uma viagem no tempo.
Que no fundo podíamos dizer que é a vida de muita gente.
Muita gente.
Está aqui personalizada em si, porque são momentos
de isso. Que... Mas eu faço parte de uma família e esta família é aquela que representa de facto a comunidade. É esta família que me faz escrever isso e que me faz. Há uma curiosidade aí engraçada que eu quis brindar a Rua do Jogo. Epá, de uma forma especial, não menosprezando as outras ruas da comunidade, mas porque naquela rua eu vivi muitos anos.
Qual é a rua?
A Rua do Jogo.
Ah, do Jogo,
de onde
sim,
está sediada a sede dos escuteiros, onde aquelas famílias e aquela gente daquela rua, que deixa muitas saudades, ajudava muito tudo. E não só daquela rua, mas aquela rua... Porquê? Porque aquela rua tinha um espaço maravilhoso, que era da fábrica da Chicória, onde realmente os proprietários já autorizavam nós a fazer todos os trabalhos, que era para fazer representação da comunidade, faziam-se lá dos carros alegóricos, isto nunca mais acabava.
Olha, sabe uma coisa? O senhor estava aí no concerto da Filarmónica do Santíssimo Salvador do Mundo, estava no Teatro Ribeira Grandeza,
estava
a assistir,
estava,
não é? E eu já estava cá fora, porque vinha aí um grupo, um dos senhores estava lá também vestido sobretudo e de chapéu, aqueles chapéus, bonés, usa-se é boné ou chapéu, no, nas estrelas, e aqueles, cascol.
Aquilo, há uns usam chapéu, mas eu usava boné.
Boné. E aquele sobretudo, aquilo é só para a noite das estrelas ou o senhor durante o ano também vai usando aquilo?
Não, é por acaso, guarda religiosamente, é um sobretudo de um tio meu. É verdade, que ele me ofereceu.
Sim.
E que agora daquilo religiosamente, e só sai
na noite das estrelas, que é quando a cidade, Nossa Senhora da Estrela, ganha vida.
É verdade.
E aquela noite é uma noite mágica.
Pronto, eu agora tenho-me reservado mais, porque a idade já começa a pesar.
O senhor cantava?
Sim.
Não tocava ferrugem?
Não, tocava tambor.
Ah!
Tocava o tambor.
E tem essa ideia. E o violino, de Alexandre Gaudense?
O violino Alexandre.
O Alexandre aqui para nós, ninguém sabe, é o subpresidente da Câmara e é genro dele, não é? Mas é um grande músico, é uma família de música.
É verdade, é um grande músico e uma grande pessoa, não é?
Sim, senhor.
Vê o prefácio que ele escreve.
É verdade.
Aí, pá, é uma coisa...
Saborosa,
com muito sabor,
com
muita profundidade.
Com muito perfume também. Olha o bobo do senhor aqui.
Vou dizer uma coisa, sai daqui encantado. Pá. Eu acho que.
Então, o lançamento do livro é amanhã. Mas já está lançado.
É verdade. Essas surpresas são extraordinárias. Pá. E se caem-nos bem fundo, e sabe tão bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sidónio. Pá. E aqui
o Tiago.
O Tiago.
O Tiago foi fantástico.
Muito obrigado, Tiago. Excelente, pá. Excelente. Extraordinário.
Sempre atento ao que a gente estava a dizer. Lá fomos.
O que admiro é que, de um momento para o outro, como é que vocês conseguem chegar rapidamente às músicas?
Ia falar da Ribeirinha.
E tão acentuadamente. É pá, pronto. Isto é uma maravilha.
Ainda vai.
É uma maravilha.
Olha, estamos a chegar ao final. Estamos a chegar ao final e estava uma conversa nunca mais acabava. Mas fica aqui a nota. Não é no Salão da Ribeirinha.
É na escola.
Aquela escola que tem um nome sempre, aquela EB1...
Escola Básica...
Álvaro Feijó.
Não, jardim de infância da Ribeirinha.
Sim. Opa, não, eu adoro patronos para as escolas. E tudo,
não, é? Não me diga.
Então,
às vezes isso tem. Mas já, há coisas que realmente. Eu não gosto de pronunciar, depende.
Mas é na escola, não é? É na escola onde,
é na escola.
Onde o senhor deu aulas.
Sim, de onde dei aulas e que me diz muito, né? Que era digamos que era o epicentro do meu laboratório, claro. Não é? Aquilo que
começou a fazer. Mas também se fosse no salão da Casa do Povo,
sim,
o também, salão, o salão também está cheio de história.
O salão da Casa do Povo está cheio de história, mas está em obras.
Uhum.
Porque se não fosse as obras.
Ainda bem que está em obras, é sinal que
está.
Está
em obras, principalmente o salão, a zona.
O salão?
Realmente.
O senhor sabe quantas vezes eu fui para cobrir comícios da campanha eleitoral?
Exatamente.
Nos anos 70.
É,
acabava a grande jantar, comício. Salão da Casa do Povo da Ribeirinha.
É curioso que os partidos ganhadores.
Passam por lá.
Passavam por lá.
E os que não passaram, ficassem a.
Ele tem obra até que enfim com o salão
vai
já vai ter um revestimento.
Não, estava a precisar também.
Que bem merecia.
Um salão com história.
É, com história.
E
realmente toda aquela área.
Reuniões
desde
da Associação,
palco,
Associação Agrícola, grandes plenários, etc.
É verdade.
Merecia sobre
si história.
Uma história.
É verdade.
Casa de Povo. Sr. Professor, muito obrigado. Álvaro Feijó.
Eu não tenho palavras. Eu muito obrigado a todos.
Até sempre.
E mesmo aos seus ouvidos que deram pachorra de matar.
Estão zangadíssimos.
Muito obrigadinho. Um grande abraço para todos.
Obrigado.
Obrigadinho.